Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
You cannot go to war.
This does not concern you.
Excuse me, but just in case you haven't noticed, there is an army of elves out there. Not to mention several hundred angry fishermen. We are, in fact, outnumbered.
Not for much longer.
What does that mean?
It means, Master Baggins, you should never underestimate dwarves. We have reclaimed Erebor. Now, we defend it.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre o Hobbit, a Batalha dos Cinco Exércitos. Estamos aqui com o Rafael Santos.
Tô mais furado que o Hobbit 3, Júlio.
Que isso?
É dinheiro demais.
Entendi. A loucura do ouro, é isso?
A loucura do ouro.
A febre do ouro no History Channel.
São brasileira, BKS.
Tchak Siqueira.
A pau, vou montado aqui no meu bode, eu vou em frente, pô.
Anão cearense, é isso?
Anão cearense.
Afonso Solano.
Eu torci pelo anão e pela história, o amor.
História, a Kate do Lost, é isso que você tá falando?
A Kate.
Evangeline Lilly.
De evangélica não tem nada aquela mulher não, hein?
Por quê? Você imagina coisas com ela, é isso que você assiste?
Talvez.
Sem contar ela falando, we can't go back. Adorei aquele easter egg.
Pois muito é. Bem, olha só, estamos aqui reunidos para falar sobre o Hobbit, a Batalha dos Cinco Exércitos. Obviamente tem spoilers do começo ao fim. Se você assistiu, ouça de boa. Se você não assistiu, ouça por conta e risco, porque a gente vai revelar todos os spoilers do filme. Aliás, só um parênteses aqui. Você pode ouvir o Rapadura Cast 310, que nós falamos sobre toda a trilogia O Senhor dos Anéis. Falamos um pouco sobre o Tolkien, como foi a confecção dessa Terra-média e as obras do Peter Jackson. Falamos no Rapadura Cast 311 sobre Uma Jornada Inesperada, o primeiro Hobbit. Falamos sobre A Desolação de Smaug no Rapadura Cast 356. E estamos aqui encerrando momentaneamente a nossa cobertura pela Terra-média nesses 3 anos, quase 4 anos aí, que loucura, acompanhando tudo isso. Muito bem, vamos lá conversar sobre a Batalha dos Cinco Exércitos agora aqui no Rapadura Cast.
Oh, my heart! No! A spear has reached my heart. I'm dying in the theater.
I'm a cop, you
idiot!
James Bond.
Life was life.
You can't handle the truth!
Johnny!
And the Oscar goes to
Rapadura Cast.
God, don't ask me!
Azog is trying to cut us off.
All of you! All back to Dale! Now!
To the city! To move! I swear!
Ah!
está encerrada a trilogia do Hobbit.
Caramba. Acabou.
Que acabou. Venham os 12 filmes do Silmarillion.
Não, isso aí não vai vir, não. Não vai vir.
Caraca, eu não duvido nada. Eu não duvido
mais. Não vai vir porque é uma coisa.
Siqueira, eles transformaram o Hobbit em 3 filmes. Tudo é possível.
Virou dia que eu digo que não vem?
Por quê, Siqueira?
Por conta de um cara chamado Christopher Tolkien. Enquanto o velho estiver vivo, ele não vende os direitos do Silmarillion.
Você acabou de resolver a questão.
Mata ele.
É só Siqueira.
Velho e vivo na mesma frase, não dura muito tempo.
O Homem-Aranha também não ia aparecer.
Não estou querendo desejar mal.
O Homem-Aranha também não ia aparecer com os Vingadores, com os X-Men. Agora tá tudo virando bagunça, Siqueira.
Christopher Tolkien tem 90 anos.
Daqui a pouco ele vai voltar, ele vai lá pra Terra dos Elfos, vai entrar no barquinho dos Elfos, Siqueira. E aí a gente fica aqui com os direitos.
Olha, o velho é tão escroto que ele detesta tanto os filmes da Terra-média que é capaz de deixar em testamento não vender os direitos do Silmarillion.
Mas ó, aí uma hora vai virar domínio público.
É, tá virando já.
E aí já tá virando. Mas aí virou, né? Hobby, o El Robito 3.
Exatamente.
Ah, a batalha. Graças a Deus.
A batalha dos 5 exércitos.
Pois é.
Primeiro, quais são esses 5 exércitos?
Humanos, elfos, anões, wargs e orcs.
Entendi. Ou seja, muita gente batalhando. Primeiro, a gente tá liberado aqui de spoiler, né? A gente pode comentar à vontade.
Vale o contexto aí? Contextualizar pras pessoas o que acontece nesse filme?
Vale. Porradaria e quebradeira.
É a única coisa que acontece no filme todinho. Porrada.
Primeiro, que foi uma vacilada gigantesca, não, esse começo. Assim, é pegar...
Não, o começo não. Não, o começo é bom.
O fim do segundo, né?
Não era... O começo é bom, só que é começo Rubinho Barrichello, né, cara?
Chegou atrasado.
Chegou com um ano de diferença, velho.
Pois é, ele era pra estar no final do segundo, não esse desfecho já do Smaug, porque dá uma falsa impressão, né, cara?
Ficou estranho, é. Hã? Ficou estranho. Ficou, não, ficou anticlimático.
Verdade.
Vamos lembrar do final do segundo filme com aquela cena que parecia tirada de um game do Mario do GameCube. Que não fazia o menor sentido, aquela cena lá da fornalha.
Como não faz sentido, Siqueira?
Ele saindo lá todo dourado e estou livre.
Toda aquela cena não devia ter existido.
Não, peraí, Siqueira, deixa eu entender aqui onde é que eu tô. Eu tô no Rapadura Cast, né?
Exatamente.
Você, Siqueira, é daquelas pessoas que ainda está
reclamando,
de que o filme não é igual ao livro, porque não, esse trem já partiu, meu amigo.
Eu não tô dizendo isso.
Agora, não adianta reclamar agora, né? Já foi. Agora.
Do ponto de vista narrativo, me digam.
Tá.
Se você tivesse a opção de tirar toda aquela cena absurda, certo? Da fornalha, e colocar esse começo no lugar, você não faria isso?
Eu gostei.
Mas as duas podem coexistir.
Pode, só tirar o começo do terceiro e colocar no final do segundo, só isso.
Exatamente.
Eu
acho que o segundo tem cenas muito mais ridículas do que essa. Anãozinhos brigando na corredeira do pica-pau, sabe? Tem coisa muito mais bizarra, velho. Só pode levantar as mãos. Filmando Peter Jackson, um gênio, filmando com GoPro, né? Inclusive. Esse tá fazendo motocross.
Peter Jackson é o Thorin? Essa doença do ouro é a doença do Peter Jackson?
Eu não diria doença... Peter Jackson, eu diria os produtores.
É a doença da Frank Walsh.
Não, o Peter Jackson não pode ser tão bobo desse jeito, se quer assim de... Olha, os produtores aqui que eles quiseram 3 filmes e eu tô...
Vamos ver aqui, Jules. Com certeza ele ganhou parte disso aí. O contrato dele deve dizer que ele ganha parte da bilheteria. Mas vamos pensar aqui um pouco, certo? Como foi que o Hobbit começou a ser feito? Qual foi o primeiro problema pro Hobbit não ter sido feito em primeiro lugar? Era o problema dos direitos que estavam com a MGM. A MGM que estava quebrando. Quando a MGM estava quebrando e ela queria fazer o Hobbit pra ganhar dinheiro, ela chegou pra Warner e disse, vamos coproduzir. Beleza. Pra MGM conseguir ficar num verme... sair do vermelho e começar a ficar no verde, quanto mais filmes de Hobbit fizessem, melhor pra MGM. Então, tá aí porque 2 filmes foram espalhados em 3.
Eu não consigo conceber que o Peter Jackson é um cara que tá maluco por dinheiro. Assim, eu quero dinheiro. Eu não acredito que ele esteja no ponto da cara. Eu não acho que ele não esteja no ponto da vida dessa.
Eu quero punhal.
Eu não acredito que ele esteja nesse ponto da vida que ele está desesperado por dinheiro, porque, enfim, dinheiro é o que não falta pra ele. Mas ele é um fã.
Isso.
Ele ama essa Terra-média.
Você vê pelos finais. Os finais dos Senhor dos Anéis
não existem.
Inesgotáveis. Porque o Peter Peter Jackson é aquela pessoa que não desliga o telefone rápido. Tipo,
o final dos Senhor dos Anéis, do Hobbit, é tipo Pitfall. A gente pensa que vai na próxima tela, vai acabar o jogo e continua a tela, né?
É, não acaba, não acaba.
Isso muito bem colocado pelo Jurandir Filho, e fica muito claro depois desses três filmes do Hobbit que tudo não se passa de uma grande interpretação do Peter Jackson.
Né? A versão, então, né?
É a versão, mas bem Peter Jackson mesmo. Por isso que eu clamo, não tô falando nem de qualidade de direção, essas coisas, não. Eu ainda sou daqueles que choram pelo Guilherme Del Toro. Porque eu queria ver a interpretação do Guilherme Del Toro.
Cara, no terceiro filme a gente ainda tá reclamando disso, né? Ai,
mas Guilherme Del Toro. A reclamação do PH faz todo sentido do mundo. E eu vou dizer
por quê. Faz, cara, mas...
Eu vou dizer por quê.
Vai chorar pra sempre, hein?
Não, pera aí. O Hobbit é um livro com uma pegada muito, muito, muito mais infantil que o Senhor dos Anéis, que tem uma pegada épica.
Mas os filmes não são essa pegada infantil. Não.
Aí é que tá.
Quando Peter Jackson.
Na época, quando o Peter Jackson assumiu os filmes, ele pegou uma coisa que devia ter tido uma interpretação muito mais fantasiosa e transformou naquele realismo fantástico dos Senhor dos Anéis.
Eu acho que o cara, na verdade, acertou, porque ele teve que encontrar um meio termo entre o tom infantil do Hobbit, né? Eu não diria infantil, tá? Eu diria sim, um tom mais simples do Hobbit, para fazer sentido dentro da estética visual, contextual, do Senhor dos Anéis, por várias razões, mercadológicas. Isso.
São estéticas diferentes, cinema e livro, né? É fácil conceber um Hobbit infantil, você consegue entender. Obviamente que o Hobbit é um prequel do Senhor dos Anéis. Mas eu entendo esse lado infantil nos livros, mas no cinema, com a mesma equipe, não tinha como ser um tom. Vamos fazer um filme lá, com um Hobbit e no Senhor dos Anéis é um tom totalmente diferente, faz sentido, né?
A trilogia ficou esquizofrênica.
Não, Siqueira, não ficou exatamente porque ele trouxe o Hobbit pra uma coisa mais séria.
Tá coerente com
a trilogia, não é exalogia. A trilogia, essa trilogia do Hobbit ficou esquizofrênica. No espaço de 15 minutos você tem cantoria de anões com tudo feliz e maravilhoso e decapitações.
Mas o mundo da Terra-média é assim. Isso, cara. Uma hora você tá cantando, outra hora você tá sem cabeça. Isso aqui.
Veja bem que agora que eles começam a falar da tal das trevas, entendeu?
É.
Então eu acho que faz sentido, porque você olha pelo Gandalf, cara, ele tá cagando pra aquelas batalhas ali, ele tá ali passando.
Ele tá preocupado
não
com
é
o anel
Gandalf
ali.
Que vai aparecer no quinto raiar e vai iluminar tudo e salvar a vida e tudo mais. É o Gandalf, bicho, ele podia ter soltado umas magias ali, mas ele tá cagando pro que tá acontecendo. Porque não tem o senso de perigo que os seus anéis têm.
Verdade.
Os seus anéis, do começo ao fim, do começo não, a partir do conselho, da reunião do conselho, até o fim, ele tá com o fudeu ligado.
Uhum.
E o Hobbit, cara, o Hobbit. Só quem tá com o fudeu ligado são os anões. E olha lá.
Os anões que é meia dúzia ali, né, mano?
Eles acabaram...
É uma dúzia inteira.
Uma dúzia, na verdade. Uma dúzia inteira.
Eles acabaram puxando o senso de urgência da trilogia do Senhor dos Anéis para o Hobbit, exatamente para ter uma desculpa ali, né? Vamos todo mundo correr, porque no livro era só eles em busca do tesouro. Agora, eu ia comentar que eu saquei que esse terceiro filme do Hobbit, ele teve uma pegada... Ele foi, na minha opinião, o que mais demonstrou para mim a pegada... de fábula da trilogia Hobbit.
Uhum.
O primeiro é mais alegre, aquela coisa do pica-pau,
da cachoeira. O começo da aventura, né?
Isso, aquela coisa. Mas assim, ele tem soluções muito mais fabulosas da fábula mesmo, né? Da literatura. A fábula, ela não se preocupa em dar realismo à magia. A fábula pega aquela coisa celta dos animais falantes e né, o mago que conversa com a natureza e tal. E o Hobbit realmente pegou muito mais disso do que a trilogia do Senhor dos Anéis.
É, o primeiro, o segundo já foi menos e o terceiro menos ainda.
É, o primeiro assim, aí é que tá. O primeiro filme, que eu até critiquei bastante, mas esse mostra hoje como o filme de melhor roteiro.
Uhum.
Depois do terceiro filme, você pode colocar o primeiro como que tem o melhor roteiro. Não tô falando ritmo, tô falando roteiro.
Uhum. Entendi.
É, porque ritmo, o terceiro, porra, frenético ao topo, né?
É.
Tem lá uns 20 minutos de fuso e tudo mais. Só que o terceiro... Ele tem uns errinhos de direção e também de roteiro, que nesse caso desse projeto andam muito juntos, né? Que, pelo amor de Deus, bicho, é terrível. Como, por exemplo, o Martin Freeman, que inclusive dá um show e eleva o filme mais uma vez, mas só que precisava de tanta cena do Bilbo introspectivo pensando no que fazer.
E às vezes fica longo, né? Fica parado.
Acho que o Peter Jackson gostou tanto das caretas que o Martin Freeman faz com o seu Bilbo, que ele deixou ele em silêncio fazendo mexe na sobrancelha.
O problema é que pensando. 6, 7 vezes. Quando se tem muito a mostrar e quando se tem... Tudo bem, é um filme que costuma ser longo, mas ser longo só por ser longo, Os Anéis demonstrou que não é.
E olha, esse é o mais curto da Hexalogia, viu?
Pois é. Isso.
Esse é o mais curto
da Hexalogia. E ele tava tentando alongar. Essas cenas, e isso que ele faz, os diálogos do Tranduil, que são absurdos, é. Pelo amor de Deus, assassinem quem escreveu aquilo ali.
Olha, eu ainda tô pensando como diabos o Peter Jackson colocou aquele fanservice do Aragorn ali.
Foi fanservice, não, achei bonito. Achei bonito.
Foi fanservice. Foi fanservice.
Eu até gostei aí desse ponto
o,
aí.
O Hobbit, esse terceiro Hobbit, ele, quando eu saí do cinema, eu saí assim, porra, porque filme bonito. Não bonito por ter sido, meu Deus, que filmaço que eu acabei de assistir. Mas porque foi assim, ele encerrou e deixou... O final dele foi bacana pra quem vai começar, por exemplo, agora, assistir logo na sequência o A Sociedade do Anel, sabe? Esse tipo de... Ele ficou bonito dessa forma. Porque quando você acaba de assistir a Batalha dos Cinco Exércitos, automaticamente você quer começar a assistir a trilogia dos Seus Anéis.
É verdade, deu uma saudade.
Mas é um filme melhor.
Não por isso, mas por ver aquela história continuando. Por mais que você já conheça. Mas você quer assistir os três filmes novamente, sabe?
É um belo desfecho. Se o começo do filme tivesse no segundo filme, acho que seria mais consistente todos os três filmes. Eles seriam mais parecidos em peso. Mas a aceleração que esse terceiro filme quis dar, realmente... muito boa. Por isso que eu reclamo das cenas de introspecção desnecessárias. Assim como a cena do Legolas com a Tariel indo lá no negócio das corujas lá, dos morcegos lá.
Não adiantou de nada, né?
Gundabar. Gundabar, exatamente. Pra ter um diálogo. Foi aqui que minha mãe... Entendeu?
É, podia ter então explorado mesmo, né? Então vai, explora o Legolas.
É, então é isso. Se você quer... alongar o filme de propósito só porque existe uma estrutura pré-estabelecida que os filmes têm que ser longos pra caralho, né? Então bota o Legolas pulando saltitante lá, não leva pra fazer um diálogo. Elfo bom é elfo pulando, não é falando.
Falando em pular...
Pare, PH.
Falando em pular, eu queria adereçar os energúmenos que estavam comigo no cinema, na verdade, duas filas atrás, que quando o Legolas, depende, tá? Uhum. Desculpa aí vocês que falam elfo, mas é que tem várias maneiras de falar e o pessoal às vezes vem corrigir, uhum. Então vai todo mundo tomar no cu. Mas quando ele... Mas quando
o Aragorn fala com o nariz, né?
Legolas, give the ring to Frodo. E aí quando ele faz várias coisas lá, né, desafiando a física. Ele é muito bom. Ele segura no morcego, né, ele sou dos anéis também, ele segurou lá, subiu no elefante. E aí nessa, ele rola um Super Mario Bros.
Ali, é o show do Legolas, tem que mostrar esse senso.
Todo filme tem, já é de lei.
Isso, mas assim, quando a ponte começa a cair, né, ele começa lá, tu, vai pulando os quadradinhos. E quem sabe, o mínimo, Senhor dos Anéis, você entende que os elfos, eles são leves.
Isso.
Eles são muito leves, eles não afundam na neve. Até porque eles andam em cima da neve. É, exato. E aí vem o Palermo atrás da gente, fala, nossa, que mentira. Tá nego soltando flecha em orc, em gigante, aí o cara se incomoda quando o cara pula em cima dos blocos voadores. É um retardado.
A minha pergunta é pra onde foram aquelas minhocas?
Cara, aquelas minhocas...
É só um show-off. Foi parar no espadachim de carvão, cara.
Olha, foi parar no mesmo tanto que os gigantes de pedra lá do primeiro Hobbit.
Essas minhocas aí, eu achei uma excelente referência aos espadachins de carvão, obrigado, PH. Mas eu achei fora de lugar pra caramba.
Sim. Um atalho, vamos pegar um atalho aqui, aí bota essas minhocas aí pra fazer um buraco.
Eu achei. Não, e ele fala tipo assim: eles se esqueceram dos antigos comedores de terra. Peraí, ninguém esqueceu, não. Essa porra não existia.
Essa porra apareceu do nada.
Os caras foram lá.
Ela tanto não existia, como 10 minutos depois ela sumiu.
Sumiu, cara. Sumiu.
É o Deus Máquina ao contrário, né?
É, eu achei. Eu achei
dos vilões.
A referência pra quem curte sci-fi pra caramba é o Duna, né? Imediato, assim. Que a gente pega os sandworms e tal. Mas eu achei, assim, de um sci-fi, de uma pegada sci-fi e dark fantasy que não combinava ali. Eu sei que é um detalhe, é um super detalhe.
Você sabe que as pessoas precisam de soluções, né? E aí que vem, como é que a gente vai tirar aqueles orcs lá de baixo? Não, vamos criar um ser que ninguém nunca mencionou em canto nenhum. Já que nunca ninguém mencionou, a gente cria ele rapidinho, 2 minutos, depois some com o cara
de novo. Mas é exatamente o Barreto, Igual mãe, colocando todos os nomes, né?
PH.
PH.
É solução ruim de roteiro.
Não, é o Deus Máquina do vilão. Por que, que não pode existir? Pode existir só pro bonzinho. Não.
Foi um pouquinho. Tô dizendo,
rapaz, e eles precisaram. É engraçado. Eles aceleram umas coisas e barriquelam em outras. Por exemplo, enquanto a gente reclama do Martin Freeman com a mesma cena 15 vezes, overrated demais, a gente tem uma cena dessa que no primeiro filme, no primeiro e segundo filme, foram muito bem trabalhados, né? A ascensão, os orcs saindo debaixo da terra e tudo mais. E aí, não, cara, os orcs pulam, parece uma toperinha, né?
A transição de tempo, né? No primeiro filme, no segundo, consequentemente no terceiro, O Senhor dos Anéis, ela é um pouco mais trabalhada. No próprio livro, nos livros, você entende que se passaram meses e até anos de distância. Quando você, né, trabalha com meio de transporte de andar, você tem que pensar que é muito longe. E ali, pra todo mundo afunilar na Batalha dos Cinco Exércitos, eu também senti que ficou: olha, meu primo chegando ali, gente! Veio no trem número 86 e morreu aí, cara.
Mas olha, a chegada do Dain foi foda pra caralho. Eu adorei. Foi, eu adorei o Bill
Cannon. Realmente.
O que eu senti é que esse filme, essa trilogia foi feita pra valorizar os anões.
Não, agora... Finalmente, né, Juras? A gente tá no sexto filme. Finalmente a gente deixa de ver os anões e seus anéis. Anões de si, porque o Gimli, com todo respeito, é um anão de si.
Anão
de é um anão pra fazer piada.
Mas é bom.
Porque esse. Não, juro.
É a sociedade, né? O representante da Terra-média. Tem que ter um de cada.
Não, tudo bem. Mas o Peter Jackson já deixou claro que ele não. Anão, ele não joga com anão na RPG. Porque anão é grotesco, é sujo, é pesado, é zoadento e tudo mais. E finalmente, uma guerra com anões sendo anões.
Porra, aquele escudo, aquela parede de
escudos. Mini-elfo saltitante.
Hein, a parede de escudos dele. Tá que pariu foda, né?
Muito legal.
Olha, ele junta na mesma cena tudo que o PH queria. Anões, fedorentos,
sujos.
Sujos,
pesados.
E elfos saltitantes do mesmo frame.
E aí, outra coisa. Não só isso, mas os escudos, se vocês reparassem no... Você assistir novamente o filme, você repara que os escudos estão corroídos, né? Estão amassados, estão assim, são anões de batalha, né?
É, porra. Ó, quem, amigos do RPG aí, quando você monta um grupo heterogêneo, né? Quando começa a porrada, a primeira ação é todo mundo tomar o seu lugar. A primeira coisa que o anão faz é fincar os seus pés pra dar a machadada.
E a cabeçada.
Cabeçada, muito bom.
Cabeçada foi demais. Cabeçada demais.
Muito bom. Ele não sai, entendeu? Aqueles anões ali da água, do riacho, né? Anões de pica-pau. Que não é anão, não, cara. Anão é. Isso é circo.
Não, mas foi. Assim, a gente tá misturando todas as conversas, adiantando tudo. Mas o.
Por exemplo, eu tô falando do segundo filme.
Quando o Thorin vem correndo assim e toca a trombeta, todo mundo assim, caralho. E os orcs ficam com medo porque escutou a trombeta do Thorin chegando, né, meu irmão? É foda.
Isso também. Agora é que a montaria ele achou do nada.
Olha, aí que tá, PH. Obrigado, PH. Eu adorei a cena dos bons, certo? Pô, agora eu quero um anão com um boss no meu grupo de RPG.
Com o quê,
certo? Cara? Eu quero um anão montado num boss no meu grupo de RPG. Um bode,
sim.
Entendi. Um bode.
Um bode.
Agora, de onde raios vieram os bodes?
Ah, tava ali.
Vieram juntos, porque não vê as coisas, não.
Vieram junto da onde?
Dos anões ali, mano. Das coisas.
Os anões estavam pro lado do outro lado, do outro flanco. Eles estavam
chegando. É porque você tem que ver a versão estendida.
É, porque você não viu. Foi cortada isso. Foi mostrada essa versão estendida, os bots sendo criados, as comidas, cenoura.
O porquinho pareceu do nada lá em Erebor. Brotou o bode.
Mas é erro. Infelizmente é erro. A cena é fantástica.
É fantástica.
Eu adorei a cena.
Não, ainda dá tempo de ter o encontro dos primos lá e se abraçarem.
Adorei o encontro. Porque anão quando encontra anão é desse jeito. E aí, filho da puta, tudo bom, porra? Como é que a batalha aí tá legal, rapaz?
Esse filme, ele tem muitas coisas bacanas. Mas tem alguns problemas, ele tem muitas coisas bacanas. Uma delas é que é quando mostra aquela batalha da Galadriel com Gandalf e o Elrond contra os reis.
Aquilo ali ficou bem clipe de heavy metal.
Meu irmão, iradíssimo,
legal,
viu?
Ficou legal.
Saruman. Saruman porradeiro.
Amigos do Vago, quando mexi, Vago.
Nine for mortal men doomed to die.
Itachi. Borozumichi.
I am not alone.
Are you in need of assistance, my lady?
You should have stayed dead.
Cabeleira voando.
Uhum. Achei espetacular. Elrond destruidor, monstro.
E o exorcismo, né? O exorcismo de Galadriel ali. Uhum. De volta para o inferno, Satanás.
E é o grito, né?
Ela virou aquele troço azul lá.
O disco da Xuxa ao contrário.
Agora me diga uma coisa. Essa cena...
Rolou um caleidoscópio do Plus, né? Windows Plus, né?
Isso. Rolou. Aquele do iPhone. Do iPhone lá, aquele efeito caleidoscópio.
Isso aí.
Agora, gente, me diga uma coisa. Essa cena durou exatos 4 minutos.
Mas foram lindos. E que seus rostos
ficaram lindos. Peraí. Deixa eu terminar meu raciocínio, certo? Essa cena durou 4 minutos, mais ou menos. Não seria mais interessante ter colocado essa cena lá no segundo filme, não? Outro também que seria mais interessante no segundo filme.
Não, aí não. Essa cena poderia não.
Essa cena foi pra provar que uma coisa que tu tá criticando aí aos ventos, esse negócio do Aragorn, Siqueira. Essa cena foi pra provar que o Aragorn é foda. Que ele segurou tudo sozinho. E nem o Gandalf, Galadriel,
Saruman... Não, tem uma diferença, Júlio. Mas tem uma diferença. Tem uma diferença.
Ali era físico, aqui é espectral.
É diferente, Júlio. É. Porque por mais que ele esteja teoricamente mais fraco, mas nos seus anéis eles não poderiam ter as suas roupas queimadas. Por isso que o Aragorn usa o fogo. Então ele não enfrenta de fato. Ele espanta. Ele pega o fogo ali e os bichos sabem que se queimar a roupa, Nazgûl eles não são mais. Entendeu? Então, por isso que ele sai sozinho, fora.
Mano. Mas isso não diminui o Aragorn, que ainda é o maior herói da terceira era.
Não.
É o maior.
Aragorn
de todos.
Sensacional. Só que você vê os bichos estão mais rápidos do que na forma física, né?
Isso.
E o Aaron, meu irmão, tira a faca daqui, dele. Bota a faca ali. É bicho assim, é
essa. Não, facão, e o Saruman? E o Saruman ali, meu irmão?
Só no machete.
Saruman é quase um dançarino de hip hop, mas deu uns negócios.
Saruman do Khan ali, viu? Saruman do Khan.
Foram 4 minutos? Foram, mas foram.
Aí se tu tá falando do Christopher, do Tolkien, né? Do Christopher Tolkien. É. Saruman aí, 95 anos, gravando CD de heavy metal e matando na rua.
E outra, Galadriel, forte para caralho, né? Só no grito fez o Sauron se esconder no...
No grito e no anel. Lembra que ela tem o Nenya. Tem o anel da água na mão.
Exatamente. Tem muita gente aí que tá criticando, principalmente os fãs mais fervorosos estão criticando essa cena, por achar deslocada de tudo que é Senhor dos Anéis e Hobbit.
É melhor colocado do negócio aí.
Eu acho que essa cena explica uma cena que, pra quem não é fã, pra quem não conhece, fica bem deslocada, que é a cena que ela dá uma piloura no na primeira trilogia,
ela,
né?
Ela fica maluca, né? Com quem? Com o Frodo, né? Na hora que ele vai pegar o anel, assim.
Na água, tudo mais. Ela dá uma...
I would become a queen!
Exatamente. Ela, e essa Deus, cena... Me controlei, tipo, posso dormir.
E essa cena que por mais que antes não fosse canônica, Agora é, né? Já é. Foi. É uma cena muito bem colocada pra explicar tudo isso. Só que, Ave Maria, macho, é grito demais, né, macho? É zoado acontecendo.
É, mas é isso aí, é bonito pegar.
E o Gandalf sendo o Gandalf.
Dormindo.
A gente finalmente vê o Gandalf sendo o Gandalf, fugindo.
O Gandalf, pra quem conhece toda essa história da Terra-média, o que é o Gandalf? Ele sabe que tem um problema, ele chama outras pessoas pra resolver. Na hora que o pau tá comendo, ele vai embora. E depois, quando tá tudo encerrando, ele volta e... E aí, gente? Sucesso com vocês? Isso é o Gandalf. É essa a explicação dele.
É, mas isso é interessante mesmo, porque é outro Gandalf, de fato. Sim. Entendeu? Não é o, como a gente falou, não é o Gandalf
é o branco
que tem
um
senso de urgência e perigo. Não! O cinzento nos seus anéis, quando ele dá o Ushonat Pass, esse Gandalf desse filme aí, ele não daria agora o Ushonat Pass, entendeu? Ele não pularia
junto. Pera aí, pega. Você tá esquecendo lá do filme passado que o Gandalf tentou, não conseguiu, mas tentou segurar o Sauron na unha.
Não, mas olha só, aí nós estamos discutindo. Que era Sauron. É, não, peraí. A gente aí tá entrando exatamente no problema, no pepino que o Peter Jackson teve. Porque no Hobbit, o Gandalf, o segundo, o próprio Christopher Lee, Gondol, né, tem que falar. Ele era só um mago maluco. No Hobbit, ele é só um mago...
Exato. De classe inferior.
Tá? No livro, exatamente. Aí quando o cara meteu bala no Senhor dos Anéis, no livro, aí ele falou, porra, peraí, vou revisitar e tal, vamos transformar naquela... numa coisa mais real, mais épica e tal. Então o cara, quando foi adaptar pra filme... De novo, como eu falei no começo, ele teve que encontrar um meio termo. Então, realmente, às vezes, fica meio estranho. Você, pô, peraí, o cara tá mó mago fujão, ele é fraco. Cadê o maluco que derrubou o
Balrog? Mas isso é muito Balrog bem colocado. Mas isso, pra mim, no filme, é muito bem colocado, Afonso, em cima do que tu falou, inclusive.
É.
Porque se ele coloca o Gandalf já nível alto, que é o Gandalf dos seus anéis, ficaria altamente deslocado. Lembre-se que quando... O bicho vem vindo, né? O Gandalf dá um de fujão também nos seus anéis. Ih, rapaz, lá vem o bicho.
Isso,
bora,
corre. Ele não enfrenta ele de frente. Ele vira pra galera e fala, meu irmão, vambora.
Como é que é a frase dele, Afonso? Quando ele vai enfrentar o Balrog?
Back to the shadow. Flame of Doom.
Run, fool.
Run. E você vê, cara, eu vejo essa cena 500 mil VT, ela
é muito foda, é animal, é uma coisa. É por você isso que a Sociedade do Anel é o melhor filme da trilogia.
Nossa, demais. Você vê o medo na cara do Gandalf. Isso. Quando ele ouve, ele fala: os anões cavaram.
Que pariu!
They found something old! E aí, meu irmão, pica a mula aí.
Vamos acabar esse cast e assistir agora, o Sociedade do Anel.
Só que ao mesmo tempo, né, aquele Gandalf, do nada, ele vira e... Ah, não, velho, agora eu vou ter que ir pra pé mesmo.
E
a gente não pode esperar isso desse Gandalf de Hobbit.
Não é ainda aquele cara.
Por mais que ele seja um cinzento, sim, mas não é.
Exatamente.
É interessante. Bom,
mas voltando aqui pro a Batalha dos Cinco Exércitos, você vê que, por exemplo, lá, a companhia lá do Thorin. O Thorin fica mesmo maluco com aquela parada do ouro, né? Do ouro, da pedra e tudo mais.
Juras? No primeiro filme, na versão estendida do primeiro filme, pra ser mais exato, tem uma ceninha curta de 30 segundos que eu quase quis bater na cara do Peter Jackson pra ter cortado. Filho da puta.
Foi isso mesmo.
Que é o seguinte, é uma cena extremamente importante pra essa trilogia. Ah. Na qual o Bilbo tá olhando pro Thorin à distância. Aí chega um elfo e diz: olha, ele vai ser cometido a mesma loucura que cometeu o avô e ao pai dele.
Mas isso era esperado.
Era aí,
não
calma.
Precisava de uma cena pra dizer isso, não.
Calma, mas isso é com o Bilbo olhando pra ele com uma expressão que ela de admiração. Dizendo, olha, Bill, cuidado que esse cara aí vai cair na mesma coisa que aconteceu com o pai dele, com o avô dele. Isso era necessário pra esse terceiro... Essa cena se comunicava, se comunica... Não digo que se comunicava não, porque ela não foi cortada. Ela ficou acontecendo, gente. Ela se comunica com esse terceiro filme. Por quê? Porque o Thorin fica completamente maluco.
Aliás, aquela cena bizarra, né? Ele lá com a cabeça girando e lá naquele chão de ouro.
É, ficou interessante aquilo ali.
É foda, né? Eles criaram uma parada doentia pra do nada ele... Não, eu sou bom. Aí pronto,
pois
vamos
lá,
gente. Qual o sentido? Como assim? Ninguém deu uma pedrada na cabeça dele pra ele acordar, entendeu?
Não, é que tá. Tinha que mostrar ele, sabe?
Por ele seguinte, mesmo?
É.
Por ele mesmo?
Por ele mesmo, assim? Não foi só ele, né? Também
mas foi por teu... ele. Foi por... Eu, assim, eu tô reclamando porque... eu acho que tinha que ter realmente alguma coisa um pouco mais lenta, né? Tal, pra resolver um sei lá o que que é ali. O
Bilbo também deu uma pedrada metafórica na cabeça dele que foi braba, viu? Deu um chute no saco ali.
É, Mas é que o que acometeu ele pareceu tão, tão sobrenatural que eu entendi, entendeu? Ele resolveu na cabeça dele. Foi... E a montagem é bem legal. Ele tá se vendo dragado ali pelo ouro e tal, e uma hora ele pimba. Saiu daquela porra. Eu gostei da cena. Mas parte de mim queria uma coisa um pouco mais trabalhada. De repente ele visse alguma coisa com os amigos dele, alguma coisa em conjunto, sabe?
Mais outro problema do roteiro. E na verdade o filme repete esse problema do começo ao fim, que é a sensação que você tem de que a qualquer momento alguém vai vir resolver a parada. Merda realmente não acontece. A não ser que tenha um feeling. Entendeu?
É isso que eu ia falar, isso aí eu vou me surpreender positivamente, assim. Eu achei muito interessante as mortes do filme. Me pegaram de surpresa ali.
Mortes de pessoas importantes pro filme.
E outra coisa, toda a linhagem de Durin morre ali, porque o Thorin morre, o Fili morre, o Kili morre.
Ah, caralho, mas que morte boba do Thorin, né, cara? Puta que pariu, que raiva
que
deu.
Não, tinha que morrer.
Não, eu sei que tinha que morrer, mas a morte foi muito boba ali, sabe? Ele...
Tá, então vamos falar sobre... Só fazer um pausa aqui. Eu achei o filme bem legal. É porque a gente criticar, assim, das coisas que a gente acha legais, eu acho, né?
É, pra mim foi o melhor da trilogia.
Uh-huh. Mas, por exemplo...
Isso, sem certeza.
Mas, assim, a luta, todas as lutas do filme eu achei muito legais.
Uhum. Muito bem montado.
Muito bem montado.
Cabeça sendo decapitadas, né?
Só o Peter Jackson conseguiria montar aquela batalha todinha e fazer sentido, chupa Michael Bay.
Mas ainda não achei a maior batalha da Terra-média como estavam pregando, tá?
Não, mas não é. É Minas Tirith.
Não pode ser maior do que Minas Tirith.
Não, mas é a batalha mais complexa. Né? É a batalha mais complexa.
É, porque vem de todos os lados, né, a batalha. Uhum. Então, assim,
essa é bem complexa e muitos elementos diferentes. Realmente...
E o Azog controlando tudo, né, Afonso? Lá de cima. Pela muito primeira legal. Vez eu entendi o Azog na trilogia.
O que ele é, né? Isso. Cara, e aí o seguinte, a luta final dele com o Thorin, eu falei, meu irmão, é agora. E eu achei do caralho, a luta é muito legal.
É muito
interessante quando você... Isso é uma coisa que o Spielberg sempre fez, é uma escola de cinema, e quando você bota o conflito acontecendo com outro conflito ao mesmo tempo. Então, se você botar dois caras lutando, isso serve pra vários filmes, qualquer lugar, assim. Você, normalmente, fica mais interessante se você os colocar lutando em um ambiente interessante. Então, pode ser o Indiana Jones lutando contra o cara lá, da escravizador das crianças, ao mesmo tempo que os carrinhos estão andando e vão atropelar ele, entendeu? É o Anakin lutando contra o Obi-Wan no bagulho que eles podem cair na lava o tempo todo. Então fica sempre mais interessante você usando o cenário. Eu achei muito foda isso. E aí foi por isso que eu fiquei muito decepcionado quando, após uma solução excelente final da luta do Thorin, que ele, porra...
E tinha que ser daquele jeito.
Né? Pega a pedra, dá a pedra pro cara, o cara cai, meu irmão.
Fantástico, né?
Fantástico. Eu falei, cara, genial. Bati palma. Aí o cara me salta... Que nem o Aquaman debaixo d'água, cara. Eu falei, meu Deus, por quê?
Sem falar, Afonso, tava congelado ali, né? Não, nem pra abrir o olho mais. Né?
Não fez. Lembranças da Capitão América, né?
Olha, desnecessário. Olha, teria acabado com batendo palma. Falei, porra, que solução, cara. Que legal. Aí o cara, porra... Era melhor ele, em vez de dar mais espaço babaca pro Azog, ter dado um pouco mais espaço pro Smaug na hora que ele tomou a flechada.
Verdade.
Porra, bota ele caindo e tentando ainda dar uma agarrada no cara e tal.
E uma mini baforada, né?
Uma mini baforada.
O Smaug, quando leva a flechada, ele faz tipo um personagem de teatro quando morre, né? Ele faz...
Muito teatral,
O Afonso lembrou muito bem isso. Eu pensei também que... Acho que quando quando aconteceu aquilo ali, pô, você é um dragão, você levou uma flechada, tá dando merda, meu irmão, primeira coisa que você faz é dar uma gargantada. E ele parece que guarda o peido, né?
Acho que podia ter uma última valorizada ali, os Maus.
Verdade. O Afonso falou algo muito interessante. As batalhas desse filme, todas, do Legolas ao anão desconhecido, utilizam muito bem o cenário, né? É um elemento até de videogame mesmo. Isso não é ruim. O pessoal acha, é ruim, videogame e tal. Não, isso não é ruim. É Uncharted e tudo mais. Tem aquela cena do Legolas e Uncharted pra caralho e tal. É.
E só fazendo um parênteses aqui, que eu comentei isso no Rapadura de Robocop, os tiroteios do Robocop não faziam uso de um cenário... prático, que ele pudesse usar e realmente fosse interessante. Aí eu lembrei do Duro de Matar, que faz isso o filme inteiro, né? Fica muito mais interessante a montagem. Sim, do filme.
Verdade.
Sempre há uma pedra no chão. Lembre-se disso quem foi escrever.
Mas o Bilbo que eu diga, que mata vários orcs de pedrado.
Pedrada,
é isso, cenário é isso. Mas finalmente, o Peter Jackson soube o que fazer com um elfo, o atirador de flecha, que é jogar ele pra cima e não pra baixo.
Isso aí.
Porque me dá um nervoso, me dá uma angústia, me dá uma dó no coração quando o arqueiro. Tô dizendo nem o elfo, quando o arqueiro tá na mesma linha dos guerreiros. Bicho, me dá uma... Ah, me dá um... Porra, meu. Porque quando você tá fazendo personagem RPG...
O Hércules, né? Lembra do Hércules lá do The Rock?
Meu Deus do céu, o arqueiro pra dentro da porrada, não. E ele tem que subir, meu amigo. E daí o Legolas sobe e fica lá de cima. Quando o Legolas sobe, eu disse, meu irmão, ninguém mais vai andar nessa Terra-média.
Só que finalmente Legolas... acabaram as flechas dele, né? Porque no, nos seus anéis não acabaram.
Aleluia!
Outro ponto espetacular, porque arqueiro, que é arqueiro, primeiro ele acaba as flechas e depois ele acaba as espadas. Não o contrário. Uhum. Né?
Verdade.
Então, essa cena foi muito perfeita, cara. Ele procura o local mais alto, faz lá as estripulias dele lá, o esquema que só ele sabe fazer, go higher e tudo mais, e atira lá de cima, dá o suporte, arqueiro não é de frente, arqueiro é suporte. Quando o negócio dá merda, aí sim, vamos pra porrada, vamos pra mão, né?
Foi bacana uma hora que saíram os quatro anões junto, o Thorin, né, o Thorin e mais três anões, pra caçar o Azog, aí se dividiram, né, foram dois pra um lado e dois pro outro. Aí o Thorin falou assim, mas cuidado que estão vindo orques, batedores, mercenários. Aí ele disse assim, vem quantos? Ah, uns 100. Não, a gente dá conta, 2 contra 100. 100 mercenários.
Pois
altamente plausível. Se você olhar, o cenário estava afunilado, mais um cenário bem utilizado. O cenário estava afunilado.
Isso.
E clamando de novo RPG, cenário afunilado. Coloca o anão na frente que não passa nada.
Exatamente, muito bom. Aliás, essas sair do campo de batalha mesmo e ir pra essas lutas isoladas foi muito interessante, né? O próprio Thorin contra o Azog, o Fili, né? Era o Fili ou era o Kili? Contra aquele grandão que mata ele.
Porra, é o Fili. Que luta, hein, cara?
Tá que pariu, luta foda.
Cara, não morre.
Doido, cara.
O Kili morre. Fica... E a porra do orc morre. O cara, o nego derruba, taca a pedra no cara. O cara cai, o cara levanta de novo. E o cara já é todo fudido.
Que luta animal.
Nesse filme que eu entendi o design desse filho da puta, ele tem um monte de placa enfiada dele, né, cara? Mó barato.
Muito bom.
Muito legal. Muito
legal. É o orc Kevla, né?
Agora, Tauriel. Falando
história.
Tem que falar da Tauriel. Da Tauriel.
Vou te falar que eu achei também muito bom. Porque quando ela puxa o arco dela pro Tranduil, meu amigo, se ela consegue se sobressair de alguma forma naquela cena, tava errado. Ele vai lá e quebra o arco. Minha filha, sai daqui.
Porque ele é rei e porque ele tem milhares de anos de vantagem em cima de experiência.
Ele quebrou não só o arco, quebrou a flecha junto com o arco, que foi as duas ao mesmo tempo. Quebrou as duas.
Pois é, esse orc, ele passou por experiência, foi isso? Não entendi.
Não, não, o PH falou da cena que o Tranduil quebra o arco da
tá.
Da Tauriel.
Pô, eu tô achando que esse cara foi um experimento científico do Sauron, tu falou aí, eu falei, ué, peraí, então por isso que ele é tão foda assim, né?
Não, mas no caso do Azog e do Bolg, o Bolg é cria do Azog. Sabe lá Deus, como a gente não sabe como é que os orcs reproduzem, né?
É.
Bom, a gente até sabe, né? Só que, bom...
Mas finalmente dando inteligência pra esses caras, né? Eles são guerreiros também, né? Não um ser debilóide, né? Como...
Não, o Azog já tinha sido explicado lá no filme passado. O Azog não é um orc comum. É um líder de legiões. É que nem aquele orc meio... Que eu esqueci agora o nome do Retorno do Rei, que ele não é um orc comum.
Aquele porcão?
Isso, parece o... Slot do...
Mas o Azog... Uma pergunta é... O Azog, ele não é um Uruk-hai, correto?
Não, ele é um orc, ponto.
Ele é um Uruk.
Não, ele é um orc. Só isso.
Ah, entendi. Porque eu achava que o Uruk não é o mesmo... Não é um nome para orc também?
Não, Uruk-hai é uma cruza de homens com orcs.
Eu achei que tinha o Uruk... Eu achei que tinha o Uruk e os Uruk-hai.
Não, não. Uruk-hai é uma raça miscigenada... Entre humanos e orcs.
Ah, não, sim, eu achei que... Bom, eu achei que fosse várias categorias.
Na luta final ali, quando tá tudo meio que parecendo perdido, aí vem as águias novamente, né? Quero que as águias porra, é a solução.
Não, quem foi que trouxe as águias? Quem foi que trouxe as águias? O Radagast. Radagast trouxe as águias e trouxe... O
Bjorn. O cara me solta o Bjorn no meio da porrada.
Cara, eu tinha esquecido. Ele jogou o Bjorn que nem uma bomba.
Vai aí, Urso!
Eu não me liguei. Quando eu tava vendo o filme, eu vi agora há pouco. Quando a águia atacou o urso, eu falei assim, caralho, o cara trouxe a floresta toda pra lutar, os coelhos,
os ursos,
a branca de neve. Aí o meu amigo falou comigo, o Vitor, ele falou, cara, é o urso lá, o homem urso. Eu falei, caralho, resgataram o cara do nada.
O homem urso chamaram o Exoto,
É, pois é. Que era um personagem que podia ter sido mais aproveitado, né? Ele é tão legal.
Cara, a cena mais ridícula, mas também tava no livro. Essa tá no livro, então a gente pode... isso aí tá na conta do Tolkien. É quando, no segundo filme, na versão estendida do segundo filme, o Gandalf apresenta cada um dos anões, de dois em dois, pro Beorn, que tava lá cortando lenha.
Uhum.
Cara, mas o problema dessa cena, que ela ficou ridícula, foi dos efeitos meio Chapolin que ficaram na versão estendida. Parece que não finalizaram direito a cena e ficou meio Chapolin. O que você tem a mais do Beorn no filme é essa cena.
Poxa.
Pelo menos no segundo filme. Nesse terceiro, não sei se vou colocar uma cena do Radagast conversando com ele, mas eu acho que a gente não vai ter muita coisa mais do Beorn, não.
Eles decidiram fazer tudo o que eles não fizeram nos outros dois, nesse em termos de batalha, né? Assim, é um filme de batalha. Ok, tem aquela parte lá do Bard na águazinha, né? Recuperando lá dos...
Recuperando sobreviventes, né? Salvando...
Exatamente. Tem lá a brincadeira lá dos elfos fechando o cerco em relação aos anões. E aquela parada toda que demora uns 40 minutos, né? Que não acontece nada, aquela porra.
Depois são 2 horas de porrada.
E a grosseria pra mostrar que os anões são aquilo mesmo. Não, vamos se fechar aqui. É isso, a gente é pouca gente, mas eles não vão conseguir entrar e a gente se tranca aqui mesmo. Tem muitos salões, a gente consegue se esconder. E é isso, né? E aparentemente o Peter Jackson, ele vai em duas frentes, né? Ele, ao mesmo tempo que ele enaltece a força dos anões, ele enaltece esse lado dos anões de se trancar.
Não, peraí. Isso eu discordo, gente. Tanto é que os 12 anões, os 11 anões, quando o Thorin fala aquilo ali, o olhar deles é, vai pra puta que pariu, meu irmão. Não, a gente vai pra porrada. Ali era o Thorin, malucão, querendo sentar em cima do tesouro, lá tinha o patinho.
Mas normalmente, existe um líder desses anões. E
uma
sempre
pessoa
os líderes,
líder.
Líder. E o líder em si faz isso. É tanto que a gente lembra de Moria. Moria, o que era Moria, cara? Dentro do buraco lá, tudo lá. É um negócio...
Não, aí é que tá. As construções dos anões é uma coisa. Outra coisa é o modo de batalha deles. Ah. Eles, se fosse a vontade dos outros ali, já tinham ido pra porrada muito antes.
É um ponto.
E tem outro detalhe, que o PH já tinha colocado isso faz tempo. Um problema de roteiro grave. Você não sabe quem fica com o Erebor no final.
Na trilogia Seus Anéis a gente sabe, não, né?
Não!
O que aconteceu
com o Erebor, gente?
O que aconteceu?
E o tesouro?
Com aquela coisa?
E o tesouro?
Cara, eu acho que quem fica... Vamos tentar...
Fica, pela lógica, é o Dain, Pé de Ferro. Agora, você passa 3 filmes pra ver quem fica com a porra da montanha.
Ah, mal bem foram os anões.
Aquilo ali...
Foram os anões. No final das contas, são os anões.
Não, desculpa, Afonso. Desculpa, mas isso aí não tem justificativa nenhuma. Podia colocar uma linha dizendo que agora o rei Dain vai fazer blá, 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 blá.
Concordo.
Aquilo ficou absurdo.
É engraçado. Quando você vai analisar a trilogia Hobbit, você tem que tentar se desprender dos filmes da Saga do Anel, né? Tem que tentar, pelo menos...
Tinha que utilizar isso ao Peter Jackson.
Pois é, não, mas ele... Por mais que as pessoas não tenham entendido, os fanáticos, meu Deus, não, é uma adaptação do Hobbit. Aí você vê toda hora Seus Anéis, a música, quando ele pega o anel, né, aquela coisa bonita. Então, assim, existe um legado aí. E quando o Bilbo tá voltando pra casa, é que deu aquela saudade do condado, sabe? Assim, daquela mágica que foi a trilogia Senhor dos Anéis, que vai ser insubstituível. Foram aqueles anos mágicos no começo dos anos 2000 ali, que a gente conheceu a Terra-média no cinema, a trilha sonora, aquela coisa toda. A gente, essa sensação que a gente tem no final desse Hobbit é exatamente a sensação daquela época.
É.
Não é mérito exclusivamente do Hobbit. Porque você tem saudade. É tanto que muda o ator, né? Sai do Martin Freeman e vai pro Ian Holm, né? E lá velhinho.
Fazer o ciclo, né? Fechar isso. O ciclo.
E olha, a cena final de O Hobbit é, apropriadamente, uma das cenas do começo da Sociedade do Anel. Só que vista por outro ponto de vista.
O que era aquilo que o Bilbo tava na mão? Aquela semente? Tipo uma semente? Era um...
Isso.
Era aquela nut... A Era do Gelo.
Tá, mas aquilo dali é planta, é plantável?
É, plantável. É.
Porque assim, eu imaginei que o Peter Jackson ia fazer assim, ah, ele tá levando aquilo pra casa, ele quando chegar no condado ele vai plantar, e aquela árvore que o Frodo tá encostado lendo um livro, ia ser essa árvore, né? Porque são vários anos de diferença aí, né?
Entendi.
Eu pensava que ia ter esse
livro. Não, se viu mais pra aquele diálogo, aliás, que ficou muito bom, do Bilbo dizendo, olha, eu vou me lembrar de tudo, do bom, do ruim.
Foi legal.
Morreram, essa cena foi fantástica.
Não.
E aliás, eu que digo, o Martin Freeman e o Richard Martage, eles possuem uma química muito boa.
Verdade.
Eles dois juntos funcionam muito bem. O problema é, não exploraram o suficiente. Eu queria mais cenas do Bilbo com o Thor, eu queria ver justamente aquilo que o Afonso falou. Eu queria ver o Bilbo funcionando mais como o despertador, o wake up call do Thorin. Aquela cena lá, quando o Bilbo sobe de volta, ficou bacana, ficou. Mas aquilo tinha que ser mais gradativo.
É. Uma das coisas mais marcantes da franquia O Senhor dos Anéis é a trilha sonora, são as músicas. E na trilogia do Hobbit não foi muito diferente, né? A gente tem músicas que são bem marcantes, como a Misty Mountains, que é cantada no primeiro filme. Far over the misty mountains to dungeons deep and caverns old, the pines were roaring on the height, the winds were moaning in the night, the fire was red. Flaming spread, the trees like torches blazed with light. Também no primeiro filme toca Song of the Lonely Mountain, do Neil Finn. Bacana, mas depois em Desolation of Smaug, né, a Desolação de Smaug, toca Ice Fire, que é tocada no final do filme, nos créditos. Inclusive, quando eu assisti, eu pensei assim, caraca, que música nada a ver. E depois, escutando sem pensar muito em Hobbit e isoladamente, eu comecei a gostar muito da música. Depois comecei a gostar muito do Ed Sheeran, e depois eu comecei a gostar muito da música no final do Hobbit. É um negócio muito bizarro. E nesse, a Batalha dos Cinco Exércitos toca The Last Goodbye, do Billy Boyd. Billy Boyd que faz o Pippin. Na trilogia do Senhor dos Anéis, ele canta essa música, The Last Goodbye, é uma música bem bacana, e a música para encerrar esta aventura na Terra-média. Pra quem não lembra, o Pippin canta no terceiro Senhor dos Anéis, Retorno do Rei, música espetacular, e trilha sonora do Howard Shaw, menos poderosa do que a trilogia do Senhor dos Anéis, mas ainda assim com alguns lampejos de genialidade típica do Howard Shaw. Bom, voltando pro filme.
Uma outra coisa completamente inútil dentro do filme: Ryan Gage, que faz aquele assessor para assuntos aleatórios do mestre da cidade.
Ah, mas ele é o alívio.
Não,
alívio.
É um alívio cômico que não funciona.
No Senhor dos Anéis, ele escolhe um anão pra fazer humor. Aí agora ele coloca o dente podre. Uma cena extremamente exagerada e caricata, aquele se vestindo de mulher e tudo mais.
É, a cena que poderia ser colocada.
Aquilo ali foi
cena feio. Tirada do Titanic.
Mas vários momentos do Hobbit são assim. Os anões jogando as... o silverware lá, a louça, pra lá e pra cá. É uma coisa extremamente caricata. É aquela dificuldade que eu falei do livro ser mais alegrinho e tal, leve no mundo. Por isso que às vezes eu acho que fica meio esquisito. Parece que é fora de lugar. É aquela coisa do Tom Bombadil nos primeiros filmes, né? Por que não botaram Tom Bombadil? Porque o Tom Bombadil é um maluco do caralho. Um desenho animado, perna longa do Senhor dos Anéis. E aí não ia funcionar. E, porra, muita gente reclamou e tal, mas enfim, tiraram e eu até achei que ficou melhor.
Aliás, até hoje tem discussão sobre que diabos é o Tom Bombadil.
Ele é Deus, né? Tem um amigo meu que é especialista em Senhor dos Anéis, ele diz que uma grande discussão é de que ele seria Deus, entre aspas, da Terra-média, do universo. Eu até esqueci o nome agora.
Eru,
isso. Dizem que ele seria Eru.
E a referência lá ao Aragorn?
Referência no final?
Sim.
É. Acho que não é nem referência, acho que ficou até bem óbvio. Eu ainda falei assim, tomara que não falem a porra do nome do Aragorn, porque dá pra entender que ele tá falando do Aragorn.
É, aí ele fala assim, mas qual é o nome dele? Não, você irá descobrir.
Ficou assim, não precisava do qual é o nome dele, entendeu? Uhum. Acho que se for pra deixar mais interessante, assim, tudo que sai da boca do Tranduil nesse filme é uma bosta. É tudo escrever, tudo errado. Com muito respeito, um abraço pra quem escreveu.
Aquele viado que ele fica montado nele, né?
Não, o que deixa o viado foi legal. A cena que ele prende lá os bichos no chifre lá e tal, foi bem bacana. Mas quando ele fala, meu irmão, é o Pelé. E aí no final ele vai falar esse lance aí do Aragorn. Então não precisava, primeiro, no diálogo, né? Não precisava, como é o nome dele? Se ele se fosse pra dizer o nome dele, já tinha dito no começo.
Quem só passa o largo, aí, pronto. Ele é conhecido como Passo Largo.
É o Passo Largo.
Mas ele fala que é filho de Aratorn, né?
Por mim ele falava só, ele é filho de Aratorn e... Aratorn, não é?
E
ponto final. E aí o cara ficava...
Jovem Randy, filho de Aratorn, chega isso. Junto.
Aí a galera ia atrás, meu irmão. Você tem que tratar a galera um pouco...
É muito bizarro. Ele chega assim pra Tauriel. Não, é porque foi de verdade. Por que é que dói tanto? Ela fala, né? Por que é que dói tanto? Não, porque você o amava de verdade. Pera aí, né? O cara tava mó chato.
Há 10 minutos atrás. Isso sim é esquizofrênico. Tranduil tava 10 minutos... Eu vi uma interpretação lá no Fórum Valinor de um cara dizendo que o Tranduil tá tão louco o que ele fala, que parece que as trevas que o necromante espalhou já chegou nele, entendeu?
Uhum. Ele só se
não
salva,
não faz sentido,
né?
Mas entre o tanto de coisa que não faz sentido, eu prefiro isso.
Ele só salva pra mim porque ele é um excelente ator. Isso. E eu acho que ele passa uma puta presença, assim. Sempre
quem não
que
sabe, ele é o vilão do Guardiões da Galáxia, né? O Ronan. Que maquiado, né? Maquiado lá, todo de azul e tudo.
Uma parada muito boa que eu gostei dele... no Hobbit, ele calado é poeta de fato. O ar, né? Ele sentado, ele olhando. Quando ele dá a comida lá pros anões, depois ele volta rapidinho com o ar de filha da putagem dele, né? Sensacional. Isso realmente muito interessante. Mas, quando abre a boca...
É royal.
Abre a boca, é royal. Exatamente. Vocês acham que esse universo da Terra-média vai voltar? Não foi uma despedida verdadeira?
Eu acho que essa cena do final dá uma... Eu não sei como é que são os direitos de sobre o universo não canônico, né? Mas essa cena do final, ele dá uma aventura de Legolas.
Eles não podem fazer que nem esse jogo que foi lançado, esse excelente jogo, Shadow of Mordor.
Aí é que tá, eu acho que pode ser que eles lancem um Shadow of Mordor, meio parecido, com o Legolas e o Aragorn.
Dá pra acontecer.
Tipo um Starsky and Hutch?
Eu não acho que vai ter filme. Eu não acho que vai ter. Eles não vão usar simplesmente pra lançar um filme baseado no universo da Terra-média que não seja uma história contada por Tolkien. Agora, eu acho que eles vão lançar algum jogo.
O jogo já lançou, se quer. Shadow of Mordor.
Não, passa outro aí, jogo.
Se passa entre
com esses personagens anéis criados por Tolkien. Só que em histórias não criadas por Tolkien. Agora, filme eu acho ousado demais.
Ah, eu acho que vai rolar.
Silmarillionzão aí, do sucesso. Filhos de Urim, cadê?
Olha, eu...
Filhos de Urim leva um puta filme, só que eu repito. Enquanto o Christopher estiver vivo, não vai rolar.
Que tal 5 filmes?
Olha só, olha só. Eu vou botar o monóculo aqui. Vou dar uma de Barreto entrevistando celebridades estrangeiras.
Uhum.
Nas poucas oportunidades que eu tenho de entrevistar os produtores aí, vou aproveitar então para citar, né? Porque eu entrevistei o Peter Wise, produtor do Shadow of Mordor, e tá no YouTube aí, podem procurar. E eu fiz essa pergunta pra ele a respeito do Shadow of Mordor, falando, cara, vocês obviamente moveram, né, mexeram no mito original do Tolkien, e isso teve reações diversas. Como é que você vê isso enquanto fã? Ele falou, cara, aí que tá, enquanto fã eu sou igual a você, assim, eu quero respeitar, mas ao mesmo tempo a gente quer fazer uma coisa que possa ser divertida de jogar, se a gente ficar preso sempre ao material original e blá blá blá. E ele deu uma resposta super honesta, e eu confesso que eu fico muito dividido, porque o jogo é excelente, mas aquilo ali, em tese, nunca aconteceu. Até onde você deve se acorrentar ao que o autor definiu,
mas
né?
Mas você pode deduzir que aconteceu, né? Porque existe um espaço entre Hobbit e Senhor dos Anéis ali, né?
É, uma
são
coisa...
60 anos, são décadas de aventura que você pode entupir aí de
qualquer coisa. Mas não precisa deduzir não, juros. O começo de Senhor dos Anéis, o final de Hobbit, ele já deixou claro. Senhor dos Anéis, o Legolas se encontra com Aragorn, já rola um clima de anos.
Assim. Exatamente. É. Ai, que saudade, meu irmão. Lembra daquela época?
Mão no ombro e tudo mais. Lembra da história do leão? O Legolas chega logo botando a mão no ombro.
Então é muito complicado dizer que não vai rolar. E eu também fico meio assim, sabe? Até onde a gente deve ficar abraçando o livro, dizendo, não, movam, eu falei do Silmarillion aí. Vai rolar, Siqueira,
talvez
vai rolar.
Talvez a gente esteja numa época que seja até melhor fugir do que tem de livro, Seus Anéis.
A minha conclusão atual é, eu gostaria que eles se atenham, botando presente, ao que existe no livro, ou no mínimo que é sugerido, que aconteceu. Lembra, Legolas, quando a gente foi lá naquele lugar e fez não sei o quê? Foi muito legal. Vamos fazer um filme sobre isso. Porra, beleza, porque ele citou em algum dos livros.
Isso.
Né? Acho que assim é o caminho legal.
Muito bem. Vamos aqui pras notas. Notas de 0 a 10 para o Hobbit, a Batalha dos Cinco Exércitos. Quem começa?
Você escolhe, você não é o dono.
Começa aí, Jurandir.
Eu começo por mim?
É.
Minha nota é 8. 8 de 10, rapadurizo o filme, obviamente. Final da Terra-média. Nos cinemas, por enquanto, né? No cinema a gente nunca pode dizer que é final de nada, né?
Pois é.
Sempre vai ter uma continuação, principalmente porque tá nas mãos da Warner, né? E a Warner, esse estúdio benevolente, caridoso, a Warner sempre vai pensar em expandir esse universo. O pobre do Harry Potter, né? Um exemplo aí. Acabaram os livros do Harry Potter? Não, manda a mulher, pega essa loura aí que escreveu o Harry Potter, manda ela escrever mais, vai fazer o roteiro, e é isso aí, vai ter mais. E essa Terra-média, você vê tanta gente apaixonada por essa Terra-média, por que é que eles iriam acabar com isso? Existe um monte de aventura que pode ser contada, existem livros que podem ser adaptados, Silmarillion dá pra virar 12 filmes aí, tranquilo, Peter Jackson fazendo toda hora, eles não vão nem desmanchar os sets como eles fizeram lá no final da trilogia do Anel. Enfim, eu dou nota 8, mas por conjunto da obra, não propriamente pro filme, assim. Achei vários problemas e parece que é um filme que ele já começa no fim, sabe? Ele não tem começo, meio e fim, ele já começa no fim. Vamos finalizar logo isso aqui? Coloca as batalhas aí, vamos encerrar logo tudo aí.
Parece que foi um intervalo comercial.
Exatamente. Eu fiquei com aquela sensação daquele final do Martin Freeman, o Hobbit perfeito. O Hobbit perfeito foi o Martin Freeman. Aquela sensação dele. O Peter Jackson se deu ao luxo de colocar o Martin Freeman e o Ian McKellen lado a lado por uns 2 minutos, eles não conversam nada, cara. O Ian McKellen fica mexendo no cachimbo dele, fazendo barulho, e não tem diálogo ali, cara.
Foi legal.
Porque são dois ícones da Terra-média, não precisa mais do que isso. Eles estão conversando na cabeça, sabe?
Isso.
São excelentes atores.
É aquela conversa telepática entre dois amigos que se conhecem muito.
Exatamente. Então, mas a sensação que fica é acabou Batalha dos Cinco Exércitos, chegar em casa, Netflix, pegar lá, vamos assistir Seus Anéis de novo, caralho, maratona, porque é essa vontade, a gente nunca vai se despedir da Terra-média de vez, sabe? A gente sempre vai querer revisitar. E isso é o que acontece com os grandes filmes e os grandes clássicos, né? Por isso eu dou nota 8 de 10 rapadurez.
Olha aí. Vou embarcar.
Assim.
Vou embarcar no seu nota 8. Vou dar 8,5 porque hoje eu tô bem, eu comi Nutella que eu ganhei de presente no Ceará.
Bom,
como diria Fagner, no Ceará é assim.
Você
chega e o pessoal dá Nutella pra você. Lá na Bienal. Cara, eu acho que desde o começo, desde o começo dessa trilogia, você se entendeu, você espectador, né? Se você ia gostar dos filmes ou se você não ia gostar. Se você é muito xiita e você tem todo o direito de ser, você realmente não iria conseguir e não conseguiu, ao meu ver. Até rimou. aproveitar, porque isso não acontece, essa mulher não existe, esse cara não falou isso, blá 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 blá. Agora, se você entendeu que, cara, é uma adaptação e eles estão mantendo a essência dos personagens, do que pra mim é uma, como uma boa adaptação deve funcionar, né? Aquele exemplo que eu dou do Constantine, o filme do Constantine. Porra, tudo é diferente, o cara é moreno e é nos Estados Unidos e tal. Mas a essência do Constantine tá ali, cara. Tá ali no Keanu Reeves. E, enfim, aí e o filme também é bom, então ajuda. E aí eu acho que ali você se define no Hobbit, ele realmente tem probleminhas, coisas que são um pouco inconstantes, que eu acredito terem vindo dessa dificuldade de adaptar uma coisa que era muito mais infantil, muito mais sim, para um universo pré-estabelecido nos cinemas. Então eu acho que rolam essas escorregadas, às vezes literais ali, sim. Pessoas, opa, eita, e aí eu acho só que nesse terceiro filme a divisão de atos ficou muito falha, como a gente lembrou, o dragão termina o segundo filme num ápice, você fala, meu irmão, é agora, o Dragoar vai ser uma luta foda com um dragão no meio lá da cidade, não sei o quê. E aí quando o filme começa, opa, morri. Muito anticlimático e dá a impressão de que eles seguraram o dragão só pra fazer você sentar no cinema pra ver mais dele. Se ele tivesse morrido no segundo filme, talvez eles tenham pensado assim, pô, mas aí no terceiro qual é o nosso chamariz, né? Porque o dragão tá nos trailers aí pra caramba, tá no cartaz do terceiro filme.
É, apareceu o Bard lá de costas e o fogo assim na cidade, caraca, é isso, pois, né? É. E não, e 20 minutos de filme tá encerrado essa parte, né?
Pois é, então achei muito anticlimático, mas aí a gente segue para um monte de lutas, assim. Achei que é um filme, apesar do romance lá, que eu até comprei o romance do anão com a elfa lá, com a elfa Stoia. Eu achei legalzinho e tal, o final, aquela coisa super dramática e pode não estar destinado a não dar certo o romance entre anões e elfos, ou humanos e elfos e por aí vai. Mas essencialmente é um filme de meninos fazendo meninices, o que é divertidíssimo, assim. Todo mundo lutando, cenários super divertidos, aí as lutas você fica torcendo, coisas, decisões corajosas. Então tô com juras 8, dei até 8,5 por causa da Nutella, e acho que foi um fechamento muito bonito, dá saudade. E é importante a gente ver com o lado positivo aí de toda essa sextologia que o Peter Jackson nos presenteou. Acho que foi um presente pra quem gosta de fantasia.
Acabou não sendo a nova trilogia do George Lucas, né? Acabou não sendo o que tava encaminhando pra ser. Pelo menos ele conseguiu dar uma consertada ali no final, né? Alguma coisa, né?
Eu gostei do 1 e do 2. Não tive problema com o 1 e do 2, não. Inclusive com certa pessoa que reclamou do design do Smaug, que eu não entendi. Não entendi. Entendi o cara falando que não era um lagarto legal. Tu quer o quê? Tu quer um lagarto cheio de frufru, meu irmão? Um dragão alegre?
É o dragão do teatro aí, meu.
Exato, dragão Cumberbatch.
Vai lá, Vegazinho.
Eu, no RapadorCast 311, Jurandir, lembra?
Sim, de uma
Hobbit, jornada, inesperada. Eu não lembro nem qual foi a nota que eu dei, mas eu lembro que eu falei assim, eu dou essa nota pensando que terminaria a trilogia dando um 10, né? Passou um tempão aí, e eu não dei o 10. Foi em 19 de dezembro de 2012, aquela gravação. Mas, ainda assim, eu vou dar uma nota alta pro filme, uma nota mais alta do que ele merece, mas só pra dar o desfecho bonito, de ser tranquilo, se é que isso vale de alguma coisa. Minha nota é 8,5 e... mas eu digo que infelizmente não é 10. Era um filme pra ser nota 10, como foi o terceiro Seus Anéis. Não o mesmo 10 dos Seus Anéis, mas dentro dos três filmes ele poderia ser um nota 10. Só que o filme tem muitos erros, tem muitos furos e tem muitas soluções erradas de roteiro. Ainda assim, como a gente resumiu bem, tem... as batalhas são fantásticas, o ritmo é muito interessante e tem muitos acertos também. Seria um filme nota 7, né, pela média, mas só que vou subir um pouquinho isso. Queria ver mais do Bjorn, queria ver um funeral pro Thorin, pro Killy, pro Philly, né, acho que seria um bom final pro filme aí, apesar do final ser muito bom e muito introspectivo. Mas acho que o Martin Freeman joga o filme, tira o filme da mediocridade, tira os três filmes da mediocridade, é um ator fantástico, com passagens fantásticas, digna de Bilbo. Não é o Bilbo bobalhão que a gente esperava, né? É um Bilbo que tem seus altos e baixos e muito bem representado, tanto quanto era para ser engraçado pelo Martin Freeman, quando teve que ser denso e introspectivo nesse terceiro filme. Adorei. O Juras falou aí sobre qual é a diferença, né, do funeral do, da morte, melhor dizendo, do Thorin do livro. No livro, Júrius, ele termina com a mesma frase que ele termina no filme. Antes de morrer, olhando pro Bilbo, ele fala que se nós dessemos mais valor à comida, bebida e música do que a tesouros, o mundo seria mais alegre. E eu acho que essa é a essência do Hobbit. Aquela cena fantástica do primeiro filme, emblemática, linda, do I'm Going to an Adventure, eu acho que aquela cena representa o que é essa parafernália toda de um Hobbit, né? É só uma aventura. Ah, Batalha de Cinco Exércitos, Balrog, Smaug, Varog, Zurog, Azog. Verme e tudo mais. Mas é só uma aventura. Se tivessem pego e entendido aquela frase que o Bilbo grita no primeiro filme e tratado esses três filmes só como uma aventura, não dando o peso de Seus Anéis a ele, acho que teria sido muito mais tranquilo de assistirmos, de analisarmos e de deixarmos os erros passarem. Como não... Já que eles quiseram dar o peso de Seus Anéis, eu dou aqui na análise também o peso de Seus Anéis. Nenhum desses três filmes chega perto de uma franquia que já está quase datada, de uma trilogia que já está quase datada. Nem cheira.
Vocês estão muito tristes, estão muito tristes.
O que reforça aquele artigo que eu escrevi no longínquo ano de 2012, 10 motivos que fazem o Hobbit inferior à trilogia Seus Anéis.
Você só quer polêmica. É isso que você quer.
Eu também, Siqueira, nota.
Bom, Juras, eu já tenho meu texto publicado no Rapadura, mas vou dizer aqui, eu continuo com o meu texto, nota 7. Gostei muito, me diverti muito no filme, só que não tem como escapar de sentir um gosto amargo na boca com essa segunda despedida. Por mais que a gente reconheça os acertos, tem muita coisinha que incomoda. E algumas coisonas também. O alívio cômico não funciona. A relação do Bilbo e do Thorin não foi desenvolvida do jeito que deveria ter sido desenvolvida para a gente conseguir se importar com essa guinada maluca do Thorin. Tem alguns furos que são inexplicáveis, coisas que aparecem do nada no filme. Mas, pô, ainda é a Terra-média, ainda é uma das maiores batalhas da história da Hexalogia, uma das mais complexas. E todo tempo a batalha faz sentido. Você não vê a batalha dizendo... Isso aqui não tá certo, de onde foi que veio, o que é que aconteceu aqui? Você entende o que tá acontecendo na batalha. Funciona. O que eu não gosto. Você passa três filmes dando aquela aumentada no confronto com o Sauron, no confronto com o Necromante, e resolve tudo em 3 minutos. Ficou coisa interrompida, entendeu? Ficou muito esquisito aquilo ali.
Que não é um bom método contraceptivo aí, fica a dica aí.
Pois é, coito interrompido não funciona, gente.
Não, sem falar que eles jogaram o Sauron pra longe, tipo... Vilão Pokémon, assim, Equipe Rocket jogada pra longe, assim, né? O Sauron foi pra longe.
Pois é, ficou esquisito ali.
Mas ok.
Certo? Okay. Sem contar aquele erro grotesco de você colocar o final do segundo filme no começo do terceiro. Isso é imperdoável, gente. Imperdoável.
É estranho mesmo.
Dito isso, por conta dos acertos, ainda dou nota 7. Gosto do filme, com certeza vou comprar a versão estendida, porque eu sou putinha do Tolkien mesmo, do Peter Jackson. Mas fica esse gosto amargo, dizendo, olha, podia ter sido muito melhor. E ainda digo uma coisa, concordo com o PH quando ele diz, como é que teria sido a versão do Del Toro?
Ah, não. Olha só.
São coisas que discutiremos, Afonso, por anos isso. Você tem aqui no Rapadura Cast edições para você ouvir sobre a Terra-média. Tem um cast 310 que nós falamos sobre a trilogia Senhor dos Anéis. Você tá aqui, acabou. Meu Deus, eu quero mais Terra-média. Você pode revisitar a Terra-média no Rapadura Cast mesmo. Rapadura Cast 310, a gente faz uma revisita, a parada.
Rapadura 311, Rapadura Cast 311, isso. O Hobbit é uma jornada inesperada. E o 356... O famigerado A Desolação de Smaug.
Exatamente. A gente acompanhou todo esse processo de O Hobbit, Terra-média, o retorno aí. E acompanharemos o futuro dessa... Não acabou, gente. Pode anotar. Não acabou. Veremos Terra-média no cinema muito em breve.
Ah, veremos.
Sim. Deixe seu comentário aqui no rapaduracast.com.br. Siga a gente nas nossas redes sociais. Tem todos os links aqui no post do cast. É isso. Até semana que vem. Tchau. I saw the light. Fade from the sky. On the wind I heard a sigh. As the snowflakes cover my fallen brothers, I will say this last goodbye.
Ah, tá bom, peraí, chama lá, exercício.
Igual o Smaug.
You're a thief. Não sei como é que faz, ele tem que treinar.
Ele tem um.
Tem os effects também,
tem,
né?
Tem.
Thief!
Thieves!
Vamos lá.
Então vamos lá. 3, 2, 1.